Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o Globalcast oficial do personal de 5 dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, ganhar aí acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou Léo Bianchini.
Eu sou Rafa Miranda.
E o tema do nosso Globalcast de hoje é: o online tem chance de acabar um dia?
Opa.
Olha só essa pergunta, hein?
Questão forte aí,
forte,
né? Tem aparecido
forte.
Bastante nas caixinhas lá dos stories, a galera preocupada.
Legal, é uma preocupação interessante, né, Rafa?
Muito, muito.
E por que tem que ser discutida. E por que a gente trouxe esse tema pro Globalcast de hoje?
Boa, porque muito professor de educação física pensa que o online foi uma questão da pandemia meramente. Então, sei lá, nasceu ali e, cara, agora não tem mais a pandemia, então esse online pode ser que acabe. Ficou um ar, assim, de como se fosse uma espécie de uma moda, uma modinha.
Passageiro.
Algo passageiro, só pro cara se virar ali enquanto não podia atender presencial e tal. Então, tem esse mito por trás aí. Cara, não foi por causa da pandemia que a coisa aconteceu? Será que foi por causa da pandemia? Não foi? Então, tem muita ignorância envolvida. Ignorância na palavra mesmo, no bom sentido. Sim. Desconhecimento. Então, a gente precisa tirar esses 20, 30 minutinhos aí pra gente discutir isso.
Boa,
aí.
Boa. E de onde que tu acha que vem esse meio, esse medo, receio de acabar o online?
Ó, o personal trainer, ele não conhece o tamanho do mercado online e ele não conhece o funcionamento do mercado online. Essas duas variáveis, isso vai consequentemente gerar dúvida, incerteza, ele vai ficar com medo se esse mercado acaba, se não, se é uma modinha, se não é. Então, principalmente esses dois fatores. Ignorância do tamanho do mercado, ele nem imagina o tamanho do mercado online.
Sim.
E ignorância do funcionamento, o modo que o mercado online funciona. Se ele souber um pouco mais, ou seja, se ele acabar com essa ignorância, com esse desconhecimento, se ele se alimentar mais, se ele escutar esses podcasts aqui, se ele escutar o nosso YouTube, se ele entender mais sobre este mercado, ele vai entender que, opa, peraí, então não é um negócio assim passageiro, nós vamos discutir isso aqui, nós vamos revelar isso aqui.
Legal.
Então, já adiantando, é lógico que o mercado online nunca vai acabar. Agora, não é essa a resposta que você veio procurar.
Exato.
Você veio procurar por que que ele nunca
entender
vai acabar.
Melhor.
É isso aí que nós vamos revelar.
E pra gente entender, como tu falou, né, a gente precisa entender da demanda do mercado online, então, né? Vamos falar do tamanho desse mercado.
Vamos falar de tamanho de mercado online. Olha só, vamos começar sobre brasileiros que nem moram no Brasil mais. Vamos pensar brasileiros que não moram no Brasil. Hoje, a gente tem muitos brasileiros, a gente não trouxe esse dado aqui no podcast agora, de quantos milhões de brasileiros moram nos Estados Unidos, moram na Austrália, moram na Europa, enfim. Mas na internet tem como facilmente a gente achar esses brasileiros.
Uhum.
Ou seja, existem configurações e maneiras de eu anunciar na internet que eu encontro os brasileiros e excluo os demais,
fora, né?
Os que estão lá fora.
Uhum.
Então tem como eu falar assim, ó, eu só quero brasileiro que esteja morando nos Estados Unidos. Tem como eu achar essa galera. Então quantos milhões de brasileiros estão lá fora? Então vamos ampliar um pouquinho mais. Só aí já é um mercado bem grande.
Grande,
nós estamos falando
grande.
De milhões,
sim.
Milhões mesmo. Agora vamos ampliar um pouco mais esse mercado. Quantas pessoas falam a língua portuguesa?
Português.
Ou seja, quantas pessoas conseguem entender o nosso português?
Uhum.
Aí, pô, vamos dar exemplo aqui, vai, o Osaka. O Osaka é um aluno nosso, aqui das mentorias, passou pela pós-graduação, passou pelo Piloder, passou pelo Piloder Pro, hoje está no Piloder Scala, então ele chegou aqui com a agenda cheia naquela época, ele tinha agenda cheia presencial e não tinha nenhum aluno online, hoje ele fatura em média 80 mil online. E desses 80 mil online mensal que ele fatura, o Osaka hoje já deve ter mais de 200 alunas portuguesas.
Legal.
Na base dele.
Show.
Então é um cara que vende pra fora. Então dá pra... Ele comenta com a gente, ó, eu vendo pra muito brasileiro que mora na Suíça, eu vendo pra muito brasileiro que mora em tal país, tal país, tal país. Então eles vão colecionando brasileiros que moram em diversos países, mas o mais interessante, que é essa questão que ele transcendeu culturalmente, porque por mais que o português fala português,
uhum.
A cultura é completamente
sim.
outra, o jeito de falar é completamente
sim.
outro. Mesmo assim, o Osaka conseguiu assim transcender nessa questão e trazer
as portuguesas. Fatia,
né? Eu tô dando um exemplo dele porque tá muito vívido, assim, tá muito forte na minha cabeça, mas Marieiras, a molecada toda ali, a turma toda dos nossos personagens ali que estão escalando, devem ter muitos portugueses na base.
Sim.
Então, só aí já ampliamos o mercado. Agora vamos falar do mercado, vamos falar de a nível Brasil. Nível Brasil. Brasileiros que moram por aqui, beleza? Vamos falar desse mercado aí. Hoje, se a gente pegar as estatísticas desse mercado, nós temos o seguinte cenário. Cara, vamos ver quem pratica exercício de alguma forma? Para quem é ativo fisicamente, legal. Se a gente for analisar a estatística das pessoas ativas fisicamente, elas geram aí em torno de 35 a 40% da população brasileira.
O que é?
É gente demais. Né? Quantos milhões, né, de brasileiros. Aí você fala assim, pô, não sabia que eram 35 a 40% que era ativo fisicamente, que pratica o mínimo suficientemente ativo. Se a gente for pegar aquelas classificações do exercício, suficientemente ativos. Esses suficientemente ativos, eles não estão dentro da academia. Porque só 5% da população brasileira está dentro da academia. Aí você fala, caraca, então esses caras estão aonde? Essa galera está num parque, essa galera está fazendo um exercício em casa, essa galera está por aí, num condomínio, está por aí, está por aí. Então, olha quanta gente, nós estamos falando de quantas milhões? 35 a 40%, se a população brasileira, nós estamos falando de 210, 220, 20 milhões o total. Então nós estamos falando de 80 milhões de pessoas, talvez? 70 milhões de pessoas que exercitam, que já exercitam. Quem já exercita é muito mais fácil ainda de vender. É, porque a pessoa já sabe da importância, conhece, a nível de estar fazendo. Beleza, ela já é mais conscientizada. Agora, vamos pegar os sedentários também. Porque o sedentário, ele só exige um trabalho maior de comunicação. Mas porque não é uma pessoa que não vá fazer exercício. Ele é uma pessoa que eu preciso de uma comunicação diferenciada para gerar consciência nele e tornar ele um praticante, um adepto do exercício. Ele pode ser uma pessoa ignorante a nível de odeio academia, mas ele às vezes ele acha que só tem como exercitar na academia.
Sim.
Às vezes ele não sabe que dá para exercitar na casa dele, com um espaço de 3 metros quadrados, ele se vira ali numa boa. Ele não sabe disso. Que ele pode ficar magro ali na casa dele. Ele não sabe disso. Então, essa população sedentária, ou seja, inexplorada na comunicação, porque a academia não chega nessa população. A academia fica esperando quem vai na academia. E quem vai na academia é quem está ferrado de saúde ou é quem tem ultra consciência de estética e etc. E a dor da pessoa, o problema da pessoa bombou na cabeça dela e ela foi sozinha, tomou a atitude de matricular numa academia. Quiçá ainda tomou a atitude de pagar um personal. Putz, aí é que menor ainda a porcentagem.
Sim, sim.
Então, o sedentário, nós estamos falando de 40%, 45% da população brasileira. Então, a gente tem dados aí de 2018, 2020, mas 2023 eu não lembro de dados da população brasileira. Não sei se saiu, porque demora a sair, né? Sai de tempos em tempos esses dados. Mas é muita gente sedentária. Olha o tamanho dessa galera. E essa galera está em casa. E o brasileiro passa 3 horas em média no celular, na rede social. Então, se ele está na rede social, então eu posso anunciar para ele.
Exato.
Então, o mercado online é essa fatia aí. É a fatia da galera que já está na academia, porque a gente tem hoje personal no nosso time aqui, que ganha mais de 50 mil por mês, que eles vendem para o público das academias. Aí se pergunta assim, Rafa, mas o público já tá lá na academia.
Não faz sentido.
Não faz sentido. Por que que ele treina com um personal online? Porque lá na academia o professor não tá dando atenção. Um personal presencial, essa pessoa não tem dinheiro.
Sim.
Aí ela fala, pô, eu quero atenção, mas eu não tenho dinheiro para um personal online. Aí ela compra consultoria online do nosso personal, que sabe divulgar, e faz na academia. Então a gente tem um monte de personal nosso que atende exclusivamente o público das academias. Ou seja, os 5% que estão dentro da academia, dá uns 10 milhões de brasileiros, 12 milhões de brasileiros, é mais ou menos isso? É, isso aí, 11 milhões de brasileiros, se a gente for fazer a conta de 220 milhões. 11 milhões, Leozão, 11 milhões de brasileiros. Vamos supor que a gente já sabe por IBGE que 90% dos brasileiros ganha menos de 3 mil reais.
Sim.
Isso a gente já sabe. Ou seja, a população é desfavorecida financeiramente falando. Pessoas que contratam um personal de R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, nós estamos falando de pessoas que ganham acima de 30 mil geralmente por mês, 20 mil por mês. Então, existem teorias aí que acima de 25 mil por mês a pessoa pode ser taxada como rica. Vai, beleza. É uma pessoa rica. Pessoa de classe tal rica. Ok. Cara, menos de 1% da população está nessa situação brasileira. Menos de 1% dos brasileiros ganham mais de 20 mil. Ok. Como é que 5% está dentro da academia? E o personal só tem acesso aos menos de 1%. Uhum. E nem todo rico está dentro da academia. Então, o personal, ele disputa uma migalha de público. O personal presencial, uma migalha de público. Estou falando que é ruim? Não estou falando que é ruim. Só estou falando que você ter um negócio 100% focado nisso, a limitação da escala é muito grande. Uhum. Então, olha só, tem personal trainer online que nem pisa na academia, pegando os 4% da academia, pegando aqueles 4% que está sobrando, porque o personal está lá dentro focado no presencial e não tem uma consultoria online para pegar aquela galera lá de dentro, aquele outro público.
Por achar que já está com a agenda cheia, não precisaria pegar.
Não precisaria.
Online, não vai dar conta.
Sendo que ele podia passar o aplicativo dele para geral na academia e atender o presencial personal e atender a galera da academia. Uhum. Imagina que legal que seria. O cara fala assim, cara, que eu faço consultoria online com aquele personal. E de vez em quando eu encontro com ele aqui, dou um abraço e ainda tiro as dúvidas no presencial. Então, o personal trainer, ele não imagina o tamanho que é essa internet, o acesso que é essa internet. Então, isso aí é uma ignorância muito grande e que a gente está alertando aqui, trazendo para o personal, para ele entender que não é sobre... Ah, poxa, você vai ter que abandonar seu presencial. Fizemos podcast sobre isso. Ele não precisa abandonar o presencial. Mas ele precisa entender sobre o tamanho do mercado. Porque aí sim ele vai ganhar dinheiro quando ele entender que o mercado não é só aquilo que foi apresentado para ele.
Existe um mundo muito mais amplo do que ele está vendo.
Porra, muito maior, muito maior. É absurdo, absurdo.
E a gente pode dizer, Rafa, que essa demanda, ela sempre vai ser crescente?
Sempre vai ser crescente. Vamos pensar o seguinte, Léo. Quantas pessoas têm dor lombar? Quantas milhões, né? Tem um estudo mostrando, a gente falou isso no podcast de dor lombar, tem um estudo mostrando que pegaram a cidade, acho que foi Salvador, alguma cidade assim do Brasil, mais de 80% das pessoas, eles pegaram, fizeram aleatoriedade de entrevista, tudo, mais de 80% das pessoas tinham dor lombar. Então assim, isso tende a aumentar ou a diminuir com o nosso estilo de vida?
Aumentar, com certeza.
A gente sei, a tendência nossa é ter piores hábitos. A tendência nossa, cara...
Ficar cada vez mais inativo.
Cara, se o drone tá comendo... Eu fui uma vez visitar Eu tava numa época, que era uma época de trabalhar meu mindset pra um apartamento, tudo, tal. Trabalhar essa parte minha há muitos anos atrás, e eu e a Amanda, a gente visitava empreendimentos. Visitava pra gente imaginar, pra trabalhar nossa imaginação.
Sim.
E aí, cara, eu fui em um que eu falei assim, vixe, eu acho que eu errei a mão nesse aqui.
Exagerei um pouquinho.
Meu mindset não me deixou assim imaginar, não, sabe? Eu acho que eu errei a mão. O cara já me recebeu assim, falando assim, o Faustão comprou 3 apartamentos aqui. Eu falei, caraca, velho, você visita o Faustão, mano? Aí eu falei, caralho, meu mindset é bacana,
preciso trabalhar um pouquinho mais.
Preciso trabalhar ele mais. Aí, fui lá no prédio do Faustão, lá que o Faustão ia comprar apartamento, comprou 3 apartamentos, tudo. Aí o cara falou que o Kaká pegou no outro bloco e não sei o quê. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? E o cara, vamos tomar um vinho. E tinha lá uma vinícola absurda lá, só pra gente trocar ideia sobre o empreendimento. Falei, meu Deus do céu. Aí tá. Fui nesse lugar aí. Cara, tinha uma espécie de L-ponto, L-ponto na maca, tudo bonitinho. No filme que a gente viu no 3D lá, que eles mostraram pra gente, o drone, o lugar pro drone chegar. Então, qual que é a ideia que eu já vi? Falei, caralho, no futuro isso vai ser comum, isso vai ser normal, qualquer prédio vai ter.
Sim.
Um pontinho pra parar o drone, e nesse ponto que para o drone... Aí ele sobe e leva a comida no apartamento. Então, tipo, a comida chegando na janela do seu apartamento. Então, na janelinha dos APs daquele prédio, teria um espaço, assim, pro dronezinho parar com a comida.
Pô, você tem noção, Estados Unidos já deve ter.
Você tem noção? Então, assim, olha a demanda desse mercado. Sim. Se o drone vai levar iFood, vai levar hambúrguer, vai levar pizza, vai levar gordura na casa do cara... Quem que corresponde à outra ponta? Esse cara vai entupir as artérias, esse cara vai se lascar, esse cara vai ficar com a barriga gigantesca, esse cara vai engordar pra caraca. Quem que faz a outra ponta acontecer pra esse cara não morrer? É o professor de educação física. Então, dor na coluna só vai aumentar. Diástase só vai aumentar. Sobrepeso só vai aumentar. Pessoas querendo correr para aliviar o estresse, para ter algum foco na vida, algum desafio na vida, porque elas estão meio depressivas. Só vai aumentar. Cara, a demanda é crescente. Só vai aumentar.
E é como tu falou, né? Ela vai aumentar, mas a gente também vai precisar conscientizar as pessoas, né? Porque como tu disse, a galera tem ali um problema, mas não dá devida importância, é ignorante com relação a isso. E aí depende do personal, né? Levar isso mostrado, tipo, ó, tem esse problema, vamos melhorar e tal.
Exatamente. E se a gente pensar na psicologia humana, Leozão, a demanda do mercado online, ela só aumenta. Uhum. Por quê? Porque na psicologia humana, a gente precisa satisfazer as nossas necessidades primitivas.
Sim.
Beleza. Então vamos imaginar quais necessidades primitivas do ser humano estão atreladas ao exercício físico, que o exercício pode contribuir.
Uhum.
Então, todo ser humano ele tem uma necessidade primitiva de se sentir sexy e atraente.
Sim.
Cara, se o ser humano tem a necessidade primitiva de se sentir sexy e atraente, o exercício entra nessa necessidade primitiva?
Com certeza.
Absurdamente, sim, cara. É. Como diz aquela figurinha americana, exercício é a cirurgia do pobre.
É, né? Exatamente.
É a cirurgia plástica do pobre, cara. Então, assim...
Exatamente.
Não é verdade? Essa figurinha eu adoro, porque eu ri muito quando eu vi aquilo. Exercício, cirurgia plástica do pobre. Eu adorei aquilo. Ficou gravado na minha mente, foi uma mensagem reptiliana. Então, cara, o exercício, ele tá totalmente associado com a necessidade primitiva humana de se sentir sexy e atraente. Uhum. Então, quando a pessoa quer emagrecer, quer ficar magrinha, quer na estética, ela quer ficar definida, ou quando ela quer perder 5 quilos, 10 quilos, o excesso de sobrepeso, ela quer endurecer o músculo do tchauzinho, a região, perder aquela gordura acumulada, gordura do sutiã. Cara, tudo isso que as pessoas pedem, o exercício faz. Então, tá associado a se sentir sexy e atraente. Tem uma necessidade primitiva humana também, que é se sentir empoderado e autoconfiante.
Uhum.
O exercício faz isso, cara. Faz isso. Se você tira a dor na coluna de alguém pra ela correr, se você tira pra ela praticar um esporte, pra ela carregar um filho, se você tira a dor no joelho de alguém... Cara, dor é uma coisa que vai deixando a pessoa cada vez mais pra baixo, pra baixo, pra baixo.
É até muito emocional, né?
Emocional, deixa a pessoa deprimida, cara. Porque ela fala assim, pô, que saco. Toda hora ela tá preocupada com aquela dor. Eu não consigo sentar pra trabalhar, eu não consigo concentrar no meu trabalho, eu não consigo produzir aqui, eu não consigo dormir direito, eu fico acordando de madrugada. Cara, aquilo no dia a dia, conviver com dor... Ninguém merece, sabe? Então, mexe com essa questão. Até a parte mesmo da estética. Quando você muda a estética de alguém, você mudou a autoestima dessa pessoa. Você mudou o empoderamento dessa pessoa. Essa pessoa se sente mais sexy, mais importante, mais confiante. Tudo muda na vida dela. Tudo muda. É sensação de desafio. Então, assim, o ser humano, ele precisa, primitivamente, ele precisa se envolver... De vez em quando em desafios.
Uhum.
Tem alguns que desenvolvem isso mais e precisa sempre, tem outros que de vez em quando precisa. Algum desafio na vida, seja na família, seja o que for. Cara, o exercício promove conexões com desafio. Corrida, luta, esportes, enfim, tudo isso. Futebol, tal. O cara vai jogar uma peladinha ali com os amigos ali, um futebol com os amigos.
Sim.
Cara, é desafio,
sim,
é desafiador.
Sim.
Então mexe. Então, o exercício, ele tá dentro da psicologia humana, ele está dentro da necessidade humana. Porém, ele não é da natureza, ou seja, cada vez mais o ser humano está programado para economizar energia.
Uhum.
E o mundo atual permite que é uma beleza.
Está ajudando cada vez mais.
Cada vez mais ele permite que você economize energia. Daqui a pouco vai ter uma cadeira flutuante na tua casa, que para você chegar no banheiro, na cozinha, você vai com ela. Então, o mundo não tem contribuído muito para o exercício em si. Mas para o sedentarismo, para o que o cérebro quer economizar energia, o mundo contribui bastante. Mas a necessidade primitiva do ser humano, se a gente conseguir na comunicação encaixar, aí vende bastante. Então, é só a gente entender que esse mercado vai ser cada vez mais crescente. Porque isso não vai apagar no ser humano, não.
Uhum.
O ser humano nunca vai falar assim, ah, que besteira se sentir sexy e atraente. De jeito
nenhum.
Que besteira Que besteira, eu não preciso me sentir mais confiante. Que besteira, tá doendo, mas a dor é muito gostosa. Uhum. Não, isso não vai acontecer na cabeça do ser humano, não. Então, sim. Exercício vai ser sempre uma demanda crescente.
Crescente.
Mercado,
né?
Online sempre crescente.
É isso aí. Show, show. A demanda ficou clara para nós aí que o online nunca vai acabar, né? Mas você falou bastante sobre a ignorância das pessoas sobre o funcionamento do mercado online. Dá pra gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais sobre
isso. Boa,
né?
boa. Ó, isso daria, sei lá, um ano de podcast, o funcionamento do mercado online. Se a gente puxar pra modelo de negócio, se a gente puxar pra produtos, esteira de produtos, qual produto que traz lucratividade pra empresa, qual produto que não traz tanta lucratividade, qual a função de cada produto. Tem muita coisa aí que o personal trainer nem imagina e que a gente trabalha com os nossos alunos aqui ao longo dos anos.
Sim.
Ao longo dos anos. Tem aluno nosso aqui que leva um ano para entender. Para entender. Então, é assumir esse desafio mesmo. Não vai ser da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Eu falei muito sobre modelo de negócio, né, nesse livro novo nosso, o Personal Sem Fronteiras, que é um livro que está mais atrelado às pessoas que participam do Revolution, né? Não ao público geral. É mais pro Revolution, porque as palestras do Revolution falam muito de modelo de negócio. Então, é um livro que ele só vai fazer sentido para quem assiste o Revolution. O evento todo, assiste as palestras gravadas e tudo, ao vivo, enfim. Mas o que eu quero dizer? Existem modelos de negócio, por exemplo, eu tenho uma assinatura Netflix e todo mês eu adiciono cursos novos ali naquela assinatura Netflix e eu vou vendendo para as pessoas e colocando elas lá dentro. Esse é um modelo do mercado americano que foi adaptado ao Brasil. Mas o nosso modelo forte aqui dentro do global, e que o mercado está se atentando a isso só agora e que a gente já trabalha no global há 6 anos com os nossos alunos, é o modelo das consultorias. Mas nesse modelo da consultoria, não é só chegar e criar um PDF baratinho.
Sim, exato.
Que o cara acha o seguinte: ó, eu vou criar um produto, eu vou criar uma assinatura de R$9,90. Aí essa assinatura de R$9,90, se eu colocar 5 mil, 10 mil pessoas lá dentro, cara, eu tô rico. Uhum. Tô muito rico. Uhum. Se eu pôr 1.000 pessoas lá dentro, eu tô rico. Só que o cara não sabe o trabalho que é para pôr 1.000 pessoas lá dentro.
Como chegar nessas pessoas.
Como chegar nessas
como
pessoas.
Elas.
Exatamente. Se você pegar os nossos alunos do Mastermind, do Piloter Scala, que eles já faturam mais de 30 mil online, então nós temos lá os alunos de 100 mil online, 120 mil online, 150 mil online. Esses alunos, eles estão há 6 anos mexendo, criando audiência compradora de exercício, mexendo no modelo de negócio, ajustando, criando produto, criando modelo de oferta. E se você for analisar ali, os que têm mais alunos, tem 2 mil alunos nesse momento aqui que a gente está fazendo esse podcast. Ou seja, olha, 6 anos para eles terem 2 mil alunos.
Jornada longa.
Uma jornada longa. E assim, tem gente que está há 6 anos no método e ainda não chegou nos 2 mil alunos. Então a pessoa imagina assim, não, é só criar de 9,90 alguma coisa ali, a coisa vai.
Sim,
não. Nós temos que pensar assim, ó. Quando você vai começar, você vai dar preferência pelo produto barato ou mais caro? Ah, mais caro, porque a empresa precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para pôr no anúncio. Tá, quanto de dinheiro vai para anúncio? Quanto não vai? Esse produto mais caro, quanto que ele tem que ser? Como é que eu vendo ele? Como é que eu tenho que entregar? Contrata alguém ou não contrata alguém? Então tem uma jornada aí, tem uma jornada. Como o personal nunca teve isso em lugar nenhum, e isso ele vai aprender mais dentro de cursos de acompanhamento, porque ele não vai aprender isso só com uma diquinha e acabou.
Com certeza.
Quando ele começa a aprender isso, às vezes assusta no começo. Às vezes assusta.
Acho que não vai dar conta, acho que é muita
coisa. Acho
que
não vai dar conta, muita coisa. Mas nada mais é do que uma nova forma de pensar. E ele vai ter que estudar aquilo. Do mesmo jeito que biomecânica para ele um dia era um bicho papão, ele estudou 6 meses biomecânica, às vezes estudou 1 ano biomecânica, depois fez uma especialização. Ele ficou fera em biomecânica.
E começou a atuar, a trabalhar com aquilo, né?
Aí,
todo
prática,
dia,
prática, repetição, o cara ficou bom.
Exato.
Agora, eu tenho que ficar bom nessa questão.
Uhum.
Eu tenho que saber sobre quantos por cento renova no meu online. Se o meu modelo é de 10% de renovação no online, opa, eu tenho que ter mais 2, 3, 4, 5, 6 produtos por fora. Se o meu modelo é 40, 50% de renovação no online, opa, isso me permite ter uma esteira um pouco menor e eu escalar mais esses produtos. Então, tem alguns modelos aí que a gente tem que fazer conta e analisar pro personal. Então, essa ignorância nessa parte de funcionamento também faz ele se assustar, faz ele achar que o mercado vai acabar.
Sim.
Porque, basicamente, o funcionamento geral do online é o cara criar a audiência dele. Então, é o core da nossa metodologia. criar a audiência dele compradora de exercícios, dele ter uma galera que confia nele, gosta dele, e depois ele trazendo o máximo dessa galera para dentro dos produtos que ele tem. Então tem que ter produto para uma pessoa que ela quer mais acompanhamento, ela quer que abraça ela, tem que ter um produto para aquela pessoa que não precisa de se abraçar tanto ela, mas que ela quer uns desafios ali para fazer ela chegar no ponto B, e por aí vai. Então o funcionamento do mercado online, ele é um funcionamento que, pelo personal não saber nada sobre ele, não saber como que atrai seguidor, não saber como que qualifica seguidor, não saber como que vende para esse seguidor, não saber fazer oferta, não saber criar produto, não saber como que cria um produto, como é que entrega um produto, não saber que funciona, que as pessoas se exercitam à distância e elas viram cases e tudo. Tudo isso influencia dele se afastar e achar que isso é temporário, mas não é temporário, isso funciona pra caramba. E a gente tem uma legião de personagens aqui.
Tem um método, né? Pra
auxiliar
ele.
Exatamente.
Show de bola. Pra gente ir finalizando, vamos fazer um resumo aqui pra você.
Boa!
De todos os tops que a gente trouxe nesse bate-papo, tá? Primeiro, o mercado online nunca acabará. Ele está apenas começando no Brasil. Porém, não é qualquer modelo e qualquer produto que a conta vai fechar, né?
Boa!
Dois, a demanda do mercado online é gigantesca e se pensarmos que temos menos de 200 mil personal trainers, tem muito cliente para pouco personal.
Pô, isso que você falou é do caralho. É pouca gente, é pouco personal para
muita gente, né?
É muita gente, cara. A demanda é infinita. É infinita. Online.
Online,
ela é infinita.
Ou seja, tem aí muitas possibilidades, né?
É.
E por último, para crescer no online, precisa levar isso a sério e entender que existe um longo caminho pela frente de orientação especializada e não somente sair postando e criar um produto qualquer. E aí, como o Rafa falou, né? Tem um processo aí, todo um caminho para você passar até você se desenvolver, não só o produto, a consultoria, mas mentalmente
também. Por isso que não caia nesses papos furados aí de que você vai ganhar dinheiro no online rápido.
Da noite pro dia.
É mentira. Você vai ter que aprender o jogo, aprender as regras do jogo, do funcionamento, como explorar esse tamanho de mercado, como se comunicar nele. Não acredita nessas promessas furadas.
Exato. E existem também várias formas de você começar a aprender. Uma delas é com os nossos livros. Se você não tem a coleção completa dos livros da Global, você precisa deles imediatamente, super acessível, você vai entender, já vai começar a mexer aí no teu produto e entender um pouquinho mais esse mercado, né? E para você que quer conhecer um pouquinho mais, vai lá no @personalglobal_ para você ter acesso aos livros, para conhecer um pouquinho mais das mentorias, das pós-graduações, enfim, qualquer dúvida,
clica no link
é só clicar lá no link da bio e que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Estamos te esperando no próximo episódio, eu vou ficando por aqui, eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu, até a próxima.
Valeu!